Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens com o tema generosidade. Nós iniciamos o ano fazendo vários desafios para a igreja. Muitas pessoas estão se engajando nesses desafios. Pessoas estão repensando a sua vida espiritual. Pela primeira vez, pessoas estão dizendo assim: pastor, esse ano vai ser a primeira vez que eu vou ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Já recebi mensagem de pessoas que entraram em academia, estão fazendo consultas, gente que está buscando uma melhor organização financeira da sua vida. E a mensagem de hoje, ela não tem a ver com nenhum desafio propriamente dito para você iniciar, mas a mensagem de hoje, especificamente, é um princípio de sabedoria nesse tema mais amplo chamado generosidade. Durante muitos anos, a igreja sempre teve como tabu falar de alguns assuntos. Nos anos 80 e nos anos 90, não se falava de sexo na igreja. Depois que a teologia da prosperidade ela ganha notoriedade no nosso país, em televisão, em rádio, em internet, os reformados, por muito tempo, acharam que não falar sobre dinheiro era uma resposta a ser dada a essa teologia que, de maneira muito devastadora, aniquilava com a fé e a esperança de muitas pessoas que buscavam a Jesus. Mas essa não foi uma boa saída. Nada como nós temos a Bíblia como padrão de regra de fé e prática e tratarmos dos assuntos que a Bíblia trata e falarmos daquilo que a Bíblia diz e respondermos à nossa sociedade de acordo com aquilo que Deus nos orientou a responder. Então, a partir de hoje e no próximo domingo, esses serão os temas das nossas próximas conversas. Hoje, falaremos sobre um princípio de sabedoria. No próximo domingo pela manhã, um compartilhar da graça. E no próximo domingo à noite, uma experiência de poder. Para dar início a essa nossa reflexão, eu vou fazer a leitura de Provérbios, capítulo de número 10, versículos 15 e 16. E o texto diz assim: a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Por que eu escolhi o livro de Provérbios? Porque o livro de Provérbios ele foi escrito pelo homem mais rico, ou pelo menos muitos provérbios, pelo homem mais rico que já caminhou sobre a face da terra. Alguém que compreendia desse assunto muito melhor do que eu e provavelmente melhor do que você. Alguém que foi seduzido em algumas áreas da vida que muitos não são. Alguém que sofreu tentações em algumas situações que talvez nós nunca passaremos. E a sabedoria bíblica está em nos alertar sobre aquilo que alguns homens viveram, experimentaram, caíram, levantaram, lutaram e deixam a mensagem para aqueles que estão vindo, dizendo: cuidado, abram os olhos, porque está sendo posto diante de nós um assunto que merece observação. Só que o desafio de você pregar no livro de Provérbios, o primeiro é porque é um livro muito complicado, porque a impressão que dá é que ele tem ele é um grande mosaico. É como se fosse um vitral, onde cada peça tem a sua beleza, cada versículo tem a sua profundidade, cada pequeno verso você pode explorar como um grande sermão. Então, pregar no livro de Provérbios é como se você entrasse em uma mina, garimpasse algumas pepitas, trouxesse isso à superfície e apresentasse para a igreja dizendo: olha, hoje eu quero falar sobre essas pepitas aqui. Eu não posso falar sobre tudo. Tem muito mais tesouro lá, mas eu só consigo trazer essas daqui. Então eu escolhi alguns versículos de Provérbios que vão nos acompanhar ao longo dessa nossa conversa de hoje. E qual é o nosso objetivo? O meu objetivo nessa noite é trazer para nós Primeiro, uma realidade. O dinheiro exerce poder nas nossas vidas. E num segundo momento, como essa questão pode deixar de exercer tanto poder sobre nós? O dinheiro exerce poder e como eu faço para me desvencilhar desse poder que ele exerce? Primeiro ponto, então, da nossa mensagem. Provérbios capítulo 10, versículo 16 diz: o salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. O dinheiro tem um grande poder sobre nós. Dinheiro não existe por si só. O dinheiro por si só ele não é bom e por si só ele também não é mau. O dinheiro ele só existe na vida de alguém. O dinheiro ele só tem o poder quando ele está na vida de alguém. Um dinheiro perdido é um dinheiro perdido, um tesouro perdido é um tesouro perdido, mas um dinheiro encontrado, conquistado, ganhado e um tesouro encontrado, ele exerce poder sobre aquele que o encontrou e o possui. Ele amplia, ele potencializa. É como se fosse algo que amplificasse o que está no seu coração. O versículo diz: o salário do justo traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. O que nós temos aqui são duas pessoas. Nós temos uma pessoa justa, que recebe dinheiro, e nós temos uma pessoa ímpia, que recebe dinheiro. Mas o dinheiro na vida da pessoa justa promove vida. E o dinheiro na vida da pessoa ímpia lhe traz castigo. Como que isso pode ser explicado? A melhor maneira de nós iniciarmos a compreensão desse versículo é entendermos o que significa uma pessoa justa e uma pessoa ímpia. E um dos melhores comentaristas de provérbios que eu já li é o Bruce Waltke. E ele fala o seguinte: se você quiser entender, na perspectiva do Antigo Testamento, o que significa uma pessoa justa e uma pessoa ímpia, você precisa ter a consciência de que toda vez que a palavra do Senhor aplica esses dois princípios, ele está falando de pessoas que vivem em comunidade. Ou seja, quem é a pessoa justa? É aquela que prioriza a comunidade ao invés de priorizar a ela mesma. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que, vivendo em comunidade, prioriza ele mesmo. O outro não interessa. Alguém aqui mora em prédio? Levanta a mão. Você vive em comunidade. Eu não vou nem perguntar se você é ímpio ou você é justo. Mas eu tenho certeza que o ímpio você conhece. E provavelmente mora em cima de você. O ímpio e o justo são aquelas pessoas que podem ser diferenciadas biblicamente com este preceito. E o Bruce Waltke, ele continua dizendo assim: as pessoas justas olham para o dinheiro que ganharam e elas sentem até certo ponto que esse dinheiro pertence à comunidade. O ímpio, quando recebe os seus recursos, ele tem plena convicção que aquilo pertence somente a ele. O que que isso significa? Isso significa que quanto mais dinheiro entra na vida de uma pessoa justa, mais vida ela cria na sua comunidade. Por quê? Por uma questão muito simples. O que que o justo faz quando ele administra o seu próprio negócio? O que que o empresário justo, biblicamente, faz? Quando esse cara ganha dinheiro, quando essa mulher ganha dinheiro, e eu espero que eles ganhem muito dinheiro, sabe o que eles fazem? Pagam melhor os seus funcionários. Amém, igreja? Amém, empresário? Paga melhor o seu funcionário. O justo, quando ganha dinheiro, ele olha pelos produtos que ele oferece, pelo serviço que ele oferece, e fala assim: eu acho que eu consigo oferecer isso a um preço melhor. Não melhor para mim, melhor para a comunidade. Gustavo, assim eu não fico no páreo. O que, que o ímpio faz? A perspectiva do ímpio é diferente. Ele quer o maior lucro possível, o menor salário possível e o preço mais alto possível daquilo que ele oferece. Porque o único beneficiado com toda essa estrutura é ele. O dinheiro, na vida do justo produz mais vida, na vida do ímpio lhe traz castigo. Olha para mim, eu sou o portador da mensagem, eu não escrevi a mensagem, não fique bravo comigo. Se você acha que você não sobrevive no mundo obedecendo a Deus e a sua palavra, talvez você tenha que repensar a sua fé. Talvez você tenha que transportar a sua confiança para outro Deus, porque provavelmente o nosso Senhor não nos daria uma palavra mentirosa. E a Bíblia diz: o salário na vida do justo lhe traz vida, vida. De que forma, Gustavo, o dinheiro ele tem um grande poder sobre nós? Alguns provérbios para nos ajudar a entender isso. Primeiro, um poder que o dinheiro tem sobre nós é de nos tornar desonestos. Ele tem esse poder. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Antigamente, muito antigamente, eu não peguei essa época, e não é uma brincadeira, não peguei mesmo, mas pode ser que você tenha pegado ou tenha ouvido falar de alguns estabelecimentos chamados secos e molhados. Ninguém lembra? Sim, tem balançando a lenda. Se você não tem ideia do que seja isso, isso provavelmente eram os supermercados da época. E você entrava lá para comprar produtos a granel. Você comprava arroz, feijão, farinha. Se você morasse em Minas, você ia comprar polvilho para fazer pão de queijo. E todos secos e molhados tinham uma balança. Quem aferiu o peso daquela balança? Quem podia garantir que um quilo era um quilo? Quem poderia garantir que aquele peso era correto? Era uma balança com dois pratos, você pegava o saco de arroz que você comprou, ele botava naquilo lá, o prato subia, ele tinha do lado uma madeira com vários furinhos, aí ele pegava lá o peso de 2 quilos, botava, não foi, botava de 3 quilos, abaixou muito, tiravam de 1 quilo, botavam de 0,5, equilibrou, botou um de 100, 2.600, bateu. Balanças desonestas. E hoje, Gustavo, o que são as balanças desonestas de hoje? Existem muitas possibilidades de balanças desonestas nos dias de hoje. Muitas vezes nós utilizamos balanças desonestas com o nome de contador. Não estou falando mal de você, contador. Mas às vezes empresários olham para você com os olhinhos brilhando, imaginando que você pode ser a galinha dos ovos de ouro dele. E acaba sendo uma grande tentação, porque existem várias fraudes hoje, gastos inflados, despesas fictícias, malversão de fundos e peculato. O que é isso? Roubo. Roubo. Corrupção, suborno, evasão fiscal, fraude na folha de pagamento. Tem uma prática chamada de skimming, que é quando o dinheiro nem entra na empresa. Em espécie ele já sai. Nem foi contabilizado. Balanças desonestas. Mas por que que isso é uma tentação? Porque às vezes, quanto mais dinheiro você ganha, e às vezes honestamente, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer ganhar. E pode ser que você chegue num determinado momento em que a única maneira de você ganhar mais é alterando o peso da balança. Dinheiro faz isso com a gente. Agora, você prestou atenção no primeiro a parte do versículo? O Senhor repudia. A revista é atualizada, utiliza assim, o Senhor abomina. A palavra abominação, utilizada no Antigo Testamento, na boca do Senhor, normalmente ela tem dois destinos. Ou para pecados de idolatria, ou para pecados de cunho sexual, de imoralidade sexual. E nesse texto, o autor de Provérbios está dizendo: Você que altera a sua balança, é comparado diante do Senhor como uma mulher adúltera, um homem adúltero, um idólatra que tem outro Deus. Você que conversa com o seu contador, fazendo propostas escusas, cuidado. A palavra do Senhor em direção a esse tipo de procedimento é abominação. Cuidado. O que mais o dinheiro pode fazer, ou ele tem poder sobre o homem e sobre a mulher? Ele tem o poder de tornar essas pessoas superficiais. Provérbios, versículo 11, capítulo 11, versículo 4. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Temos aqui um verso condenatório da parte do Senhor. Quando você lê a expressão dia da ira, o que você pensa? Vem à sua mente o dia do juízo final? Mas não é o dia do juízo final. O dia da ira é uma expressão na língua hebraica para um dia muito, muito, muito mal, muito ruim na sua vida. Lembram do filme Um Dia de Fúria? Não lembram? Pesquisem. Um dia terrível sobre a sua vida, horroroso. De nada vale a riqueza no dia da ira, divina. O dia da ira é o dia em que você recebe a notícia de que a pessoa que você mais ama no mundo vai morrer. O dia da ira é o dia que você descobre que alguém que você pensava ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, o seu companheiro de confiança, te traiu nos negócios, te passou a perna. O dia da ira é o dia que você descobriu, foi informado, que uma doença debilitante, degenerativa, se instalou sobre a sua vida e não tem cura. Esse é o dia da ira. E o que é que você faz nesse dia? Você abre o seu aplicativo do banco e fala: ai, ainda bem. Ah, estou confortado. A única coisa que nos salva no dia da ira é o nosso caráter. O que é o caráter? O caráter são as nossas capacidades, as nossas crenças, o nosso comportamento, os nossos valores, aquilo que nós acreditamos, como nós nos portamos no dia da ira. Isso é o que nos sustenta. De nada vale a riqueza no dia da ira. Olha para mim, você está pronto para o dia da ira? Gustavo, mas eu não estou entendendo a relação entre o dinheiro e o caráter. Ganhar dinheiro demanda muito tempo. Muito tempo. Dinheiro não vem de maneira fácil. Ganhar dinheiro vai demandar de você muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, muito estudo, muita coragem. Gastar dinheiro demanda tempo. Se você gasta tempo ganhando dinheiro, se você gasta tempo gastando dinheiro, quando que sobra tempo para você trabalhar o seu caráter, os seus valores, a sua fé, os seus princípios? Onde eles estão no meio de tudo isso? Onde eles estão? Muitas vezes, pessoas gastam tempo ganhando seus recursos, buscando acumular cada vez mais e mais. Constantemente você tem que tomar decisões financeiras. Constantemente. São decisões baseadas exclusivamente no custo-benefício. Vale a pena ou não vale? Quanto que isso vai custar? Quanto que vai ter de retorno? Qual é a taxa de investimento? Qual é o retorno que eu vou ter em cima disso? Quanto tempo? Qual é a liquidez? Todas essas coisas demandam tempo, tempo. E você fica tão bom nisso, que você passa a olhar para as suas relações pensando em custo-benefício. E aí você olha para o seu casamento e diz: esse custo-benefício não me vale mais a pena. Ah, eu vou ter filhos? Não, não, o custo-benefício... Não. Isso torna o homem, isso torna a mulher superficial, preocupados exclusivamente com a ótica, com o exterior, com a aparência, preocupados somente com as coisas materiais. E as imateriais, e o caráter, e os valores, e a fé, isso você só vai lembrar no dia da ira do Senhor. Porque até lá, pode ser que você seja superficial e vazio. Como o livro de Eclesiastes, cheio de nada. Qual outro poder que o dinheiro tem sobre o homem e a mulher? De torná-los arrogantes. Provérbios 18, versículo 10 e 11. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Eu não quero que você olhe para esses dois versículos e olhe para eles de maneira desvinculada. Só o versículo de número 10, ele é possível um sermão inteiro em cima dele. Mas a beleza desses dois versículos é quando você os coloca juntos. É quando eles estão unificados. E para entender como esses textos eles são notáveis, eu preciso que você entenda o seguinte. Por que que o versículo 10 fala que o nome do Senhor é uma torre forte? Vamos entender que nesse contexto, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, sociedades vivendo de maneira ainda um pouco tribais, nômades, vivendo ali situações de mudanças, guerras, clãs, pequenos poderes sendo desenvolvidos, o único lugar seguro que existia naquele tempo se chamava cidade. A cidade era o local onde as casas tinham dono e tinha um muro, existia um governo, existia uma segurança, existia um mínimo de justiça necessário, existiam algumas leis que eram dadas pelos governantes, existia um sistema de suzerania, onde prestavam serviço em favor de cuidado. Tudo isso só acontecia dentro do ambiente chamado cidade. E o texto diz, o nome do Senhor é uma torre forte. Em outras palavras, o nome do Senhor é uma cidade murada. O nome do Senhor é segurança. Quando as coisas ruins acontecem, quando o dia da ira acontece, só existe um lugar seguro para você: o nome do Senhor. Deixa eu tentar trazer isso aqui de maneira mais prática possível. Quando as coisas estão realmente inseguras no mundo, quando as coisas estão prestes a derrubar você, quando você está se sentindo assustado, assustada, quando o medo assola a sua vida, quando você está preocupado, quando você perde o sono, para onde você corre? Qual é o lugar seguro que você vai? Se você é um cristão, um discípulo de Jesus, eu espero que você vá para o nome do Senhor. Como assim o nome do Senhor? Por que que o escritor de Provérbios utiliza essa expressão, o nome do Senhor? Porque o nome do Senhor contém todos os atributos daquilo que Ele é. Não é somente o nome de alguém, é o que aquele nome representa. Sabe quando o irmão mais novo fala assim, olha, é melhor você parar. Eu não vou parar. Ó, a mamãe mandou você parar. Eu estou falando em nome da mamãe. Você sabe que por trás daquilo tem a Havaiana. Não é só o nome. Tem muitos outros significados por trás daquilo. O nome do Senhor é torre forte. Se você é um discípulo de Jesus, se você ama a Cristo, quem é Ele para você? Ele é o seu Pai. Ele está no controle absoluto da história. Ele te ama infinitamente e eternamente. Ele fará absolutamente tudo para o seu bem. O Tim Keller fala, se você tira qualquer uma dessas quatro características, você tem outro Deus. Ele é o seu Pai. Ele está no controle. Ele te ama infinitamente e eternamente. E Ele fará qualquer coisa para o seu bem. Essa é a torre forte que nós podemos ir. Ele é a única coisa do mundo que te deixará seguro. Olha para mim. Com o que você está preocupado? Com o que você está preocupado? O problema é que o versículo se estende para o próximo. E o próximo diz assim: a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Se você é uma pessoa inteligente, você já fez o contraponto. Se Deus é a torre segura para os ricos, arrogantes, autossuficientes, eles olham para a sua conta bancária e falam: isso é a minha torre fortificada, não ele. Isso é a minha segurança, não ele. Isso é o meu conforto, não ele. Isso é a minha proteção, não ele. O dinheiro dá a impressão de que se você tiver o suficiente dele, você vai poder olhar para o mundo do alto dessa torre fortificada. E a pergunta que ninguém é capaz de responder é: o quanto é o suficiente para você? O dinheiro não vale nada no dia da ira. Somente o nome do Senhor pode ajudá-lo. No dia da sua morte, o seu dinheiro para você é inútil. No dia do seu diagnóstico, no dia da sua maior decepção, no dia do seu divórcio, no dia do seu coração dilacerado, o dia da ira, o dinheiro não vale nada. Ele promete segurança, ele se parece com uma cidade fortificada, mas ele não pode te dar a segurança que o nome do Senhor dá. Como quebrar o poder do dinheiro sobre nós? Como eu vou fazer isso? Eu acho que a primeira orientação é compreender um princípio. Entender um princípio. E a segunda é pegar esse princípio e, pela cruz de Cristo, aplicá-la na sua vida. Aplicar na minha vida. Qual é o princípio? Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deviam dar e caem na pobreza. uma pessoa que dá gratuitamente. Quanto maior a sua generosidade, maior é o salário da recompensa da sua generosidade. Muitas vezes as pessoas usam esse versículo desassociado do seu contexto. Qual é o contexto? Nós estamos falando aqui de uma realidade agrícola. O princípio do plantio. O princípio de que você tem um campo, você tem sementes, e você vai plantar essas sementes, espalhar essas sementes. Quem planta uma semente de um fruto, não colhe mais semente, colhe frutos. O que o texto está nos dando não é uma lei rasa, superficial, de que se você der 10 reais, Deus vai te dar 100 reais. Se você der 100 reais, Deus vai te dar 1.000 reais. Se você der 1.000 reais, Deus vai te dar 10.000 reais. Se esse princípio fosse óbvio, todos nós estaríamos no banco amanhã fazendo um empréstimo para resolver o problema da pobreza do mundo. Ou pelo menos a nossa. Não é isso. Não seja simplista com a palavra de Deus. Quando você dá de maneira generosa, você aumenta as suas recompensas, as suas riquezas. Você colhe frutos. Sua semente não volta para você na mesma forma que ela doou, que ela foi entregue. Ela volta para você de outras maneiras. Isso acontece com pessoas que oferecem serviços a outras pessoas, que são generosas com os dons que Deus concedeu a elas. Se você, de maneira gratuita, generosa, já participou de alguma ação de assistência social, numa viagem missionária, você sabe do que eu estou falando? Se você é médico, se você é dentista, se você é pedreiro e foi numa dessas viagens e consertou uma casa, consertou um dente, consertou um braço, você sabe que a sua recompensa virá muito maior por meio da gratidão, da alegria, do sorriso, do abraço, da oração daquela outra pessoa. E quando você dá de maneira generosa, a recompensa e o fruto que você recebe vem de outras formas, de formas maiores. Aquele que dá de maneira generosa aumenta, ou seja, quando você distribui, você aumenta. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. A maneira como nós lidamos com o poder do dinheiro sobre nós é aprendermos que a generosidade é um princípio bíblico que nos foi ensinado por meio de Jesus. Nós temos aqui na igreja a junta diaconal. A junta diaconal é o braço de assistência social da nossa comunidade. Por meio deles, a mão de Deus chega em várias famílias, em várias pessoas. Ajudamos instituições através do seu recurso, da sua generosidade. Por meio do seu dinheiro, da sua contribuição. Pessoas são unificadas à comunidade da Vila Mariana. Aquilo que nos separava, nos une. Durante a semana, nós temos uma missionária que faz um trabalho na quadra com as crianças. Crianças em situações de risco aqui do bairro, que não estudam, não têm perspectiva nenhuma da vida, passam o dia inteiro no farol pedindo dinheiro, vêm aqui, são higienizadas, limpam os pezinhos, mãozinha, sentam no tapete, fazem o lanchinho, ouvem o evangelho, o seu recurso, a sua contribuição, permite que aquilo que nos separava nos une por meio do dinheiro. Qual é o principal trabalho de uma igreja? O principal trabalho de uma igreja é ser um meio de difusão, de anúncio, de que existe um Deus no céu que se importa com pecadores na terra e que, por meio de Jesus Cristo, seu único filho, eles são unidos. Através da sua contribuição, dos seus recursos, a igreja cumpre a sua missão. Nós temos um exemplo que veio para nós do alto, do céu. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta de Coríntios, ele está dizendo para a igreja de Corinto assim: vocês têm que ter vergonha na cara, porque os macedônios, que não tinham um tostão no bolso, contribuíram para determinadas obras que vocês não ajudaram. Vocês têm condição de fazer muito mais do que eles e não estão fazendo. E para dar o exemplo para vocês do que deve ser feito, ele fala no versículo 9 do capítulo 8. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus com letra maiúscula, por favor, Gustavo. Que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Quem era rico? Jesus. Mas ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele nós nos tornássemos ricos. Por que nós estamos aqui nessa noite? Por que nós temos um ao outro? Por que nós nos amamos? Por que nós estamos reunidos aqui? Porque um dia, numa cruz, o Filho de Deus recebeu chibatadas, açoites, murros. Seu sangue foi disperso para que nós pudéssemos ser unificados. O sangue dele foi disperso para que nós nos tornássemos um povo. Um povo. Jesus Cristo valorizou você ao ponto de você encontrar nele significado e segurança. Jesus Cristo foi aquele que concedeu a mim e a você a oportunidade de sermos um com Deus. Qual é o princípio? A dispersão reúne. A retenção e o acúmulo desintegram. Você quer se apropriar do preceito de ser um dispenseiro da graça de Deus, generoso, amoroso, para que a obra do Senhor avance, para que o seu coração saia debaixo do domínio do dinheiro? Seja generoso em dar. Em dar. E às vezes a pergunta que surge num momento como esse é: Gustavo, mas quanto eu devo dar? Às vezes as pessoas querem uma resposta pragmática, né? Deixa eu te devolver essa pergunta com outra pergunta. Olha para mim. Por que você não dá mais? Deixa eu botar um espelho na minha frente. Gustavo, por que você não dá mais? Você consegue responder essa pergunta? Pastor, eu não dou mais porque tem aluguel, tem escola, tem roupa, tem farmácia. Farmácia é um negócio que pesa, né? Você consegue responder essa pergunta? Por que que eu não sou mais generoso? Se você colocar a cruz no centro da sua vida financeira, você teria que perguntar para Jesus assim: Jesus, por que que você não deu mais? Você receberia a mesma resposta que Paulo. A minha graça te basta. Ou seja, já não tem mais nada para te oferecer. É tudo que eu tenho. Eu já te dei tudo que eu tinha. Eu parti o meu corpo. Eu te dei o meu sangue. Eu já não tenho mais nada para oferecer. É tudo que eu tenho. E aí Jesus pergunta para o Gustavo: Gustavo, e você? Por que que você não é mais generoso? Aí me resta o corar de vergonha. Porque as minhas prioridades são outras, Senhor. Então não é quanto dá. É por que que eu não sou mais generoso? Mas vamos supor que Cristo entrou, a cruz entrou na minha vida financeira. Ela está lá, instalada, latente, contaminando tudo ao meu redor. Ok, eu vou dar mais, mas quanto eu devo dar? O Antigo Testamento fala de um preceito de um décimo. Um décimo da sua renda. Aí você fala assim: ok, vou dar um décimo. Parabéns, você se igualou à lei do Antigo Testamento. E o novo, o que que a gente faz agora? A gente rasga? O modelo nos foi dado. Sendo rico, se fez pobre por amor. A medida da nossa doação, a medida da nossa, presta atenção, a medida da nossa generosidade é o amor. Quem ama mais, doa mais. E eu não estou falando aqui de quantidade, eu estou falando aqui daquilo que é mais para você, para a sua realidade, para a sua vida. Porque se eu recebesse uma ligação amanhã, Gustavo, bom dia, quem está falando? Aí você escolhe aí alguns dos bilionários do nosso país, qualquer um deles, o trio da Americanas, o maior investidor pessoa física do Brasil, escolhe um. Eu queria fazer uma doação para a igreja generosa, de R$1 milhão. Pô, cara. Isso é generosa para quem? Agora, uma viúva pobre que pega ali sua notinha de R$2 e deposita no gasofilácio lá atrás. Essa é uma oferta generosa. A medida da sua generosidade é o seu amor. Jesus expunha esses poderes, essas potestades ao desprezo. Lembra o que ele fez na tentação? Morrendo de fome, transforma em comida. Nem só de pão viverá o homem. Sozinho, 40 dias no deserto, eu vou te colocar no pináculo do templo, as pessoas vão te admirar, elas vão te receber. Você não vai precisar passar pela cruz. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Só ao Senhor Deus prestarás culto. Só ao Senhor. Exponha as potestades ao desprezo. A maneira como o dinheiro deixa de ter poder sobre nós é sendo generoso. Generoso com os pobres, generoso com missão, generoso com a comunidade cristã que você frequenta. Quanto? À medida do seu amor. O exemplo é esse. Esse é o exemplo. A medida do seu amor é a medida da sua generosidade. Nós vamos cantar uma música agora que fala sobre a entrega nossa diante do Senhor. Gustavo, eu estou todo endividado, eu não tenho um centavo. Olha para mim, ninguém vai recolher oferta aqui não, irmãos. Vai passar sacolinha, maquininha, não tem nada disso. Isso é uma questão sua com Deus. Sua com Deus. Se você quiser botar a cruz no centro da sua vida financeira, peça isso ao Senhor. Ore ao Senhor, porque talvez aumentando a medida do amor seu por Ele, você tenha a possibilidade de ser mais generoso e generosa.